Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta emissão vespertina em português de sábado, 20 de agosto de 2016. Votos de um excelente sábado connosco, na companhia da Voz da América, e convosco está na apresentação Ana Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além de termos aqui as notícias do mundo, no espaço de Angola vamos falar da nova proposta de lei de imprensa em Angola. Depois, na segunda meia hora, vamos saber se há subidas e descidas na tabela das 10 mais da música aqui dos Estados Unidos. Para já, o mundo é notícia.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. O primeiro-ministro da Turquia, Binali Yildirim, afirmou que o seu país vai desempenhar um papel mais ativo na Síria nos próximos 6 meses para impedir mais divisões ao longo de linhas étnicas. Yildirim disse também que o presidente sírio Bashar al-Assad não deveria desempenhar no futuro um papel na Síria, mas sublinhou que seriam necessárias conversações com ele durante um período de transição. O primeiro-ministro turco expressou também preocupação acerca das divisões étnicas causadas por 5 anos de guerra na Síria, onde grupos curdos criaram as suas próprias regiões, lutando ocasionalmente contra a maioria árabe síria. Entretanto, segundo estatísticas hoje divulgadas pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos, pelo menos 9.307 civis morreram e 49 mil outros ficaram feridos em bombardeamentos da aviação síria em 13 províncias no país nos últimos 22 meses. Aqui nos Estados Unidos, uma californiana de 45 anos de idade foi condenada a 50 meses de prisão, acusada de conspiração para contrabandear para a China motores de aviões caça, de aviões não tripulados e de fornecer também dados técnicos sobre armamentos. Wen Xia Man, de San Diego, na Califórnia, foi condenada a 9 de junho. Man disse que tinha como contacto na China Zhang Xincheng, um espião de tecnologia que trabalha para as Forças Armadas Chinesas. No Afeganistão, forças dos talibãs desencadearam ataques esta madrugada contra distritos a norte e leste do Afeganistão, apoderando-se de um deles. O porta-voz dos talibãs disse que os rebeldes tomaram o distrito de Khan Abad, na província norte de Kunduz, e publicaram imagens vídeo de soldados governamentais, entretanto capturados. A queda desse distrito, depois de vários dias de confrontos, colocaria os rebeldes numa posição de poderem ameaçar a importante capital provincial, também chamada Kunduz, e que já esteve temporariamente nas mãos dos talibãs durante um período no ano passado. O secretário de Estado americano, John Kerry, desloca-se ao Quênia na próxima segunda-feira para debater a questão do terrorismo nos países vizinhos, antes de seguir viagem para a Nigéria e depois para a Arábia Saudita. Kerry vai encontrar-se primeiro com o presidente queniano, Uhuru Kenyatta, para analisar conflitos regionais, tais como os do Sudão do Sul e da Somália. Depois disso, desloca-se à Nigéria para um encontro com o presidente Muhammadu Buhari. Temas em destaque durante essa reunião: a crise económica e a crescente corrupção na Nigéria, para além da ameaça colocada pelo grupo terrorista Boko Haram. John Kerry termina este seu périplo na Arábia Saudita para encontrar-se com líderes da região do Golfo Pérsico. Em destaque durante as conversações vai estar a guerra no Iémen. O vice-presidente americano Joe Biden e o presidente ucraniano Petro Poroshenko apelaram a uma resolução do conflito com separatistas pró-russos no leste da Ucrânia. Uma declaração da Casa Branca diz que Biden e Poroshenko conferenciaram ontem por telefone e manifestaram a sua profunda preocupação pelo recente reacender dos combates no leste da Ucrânia ao nível mais intenso desde 2015 e com recurso a armas pesadas. A declaração acrescenta ainda que Biden enviou uma mensagem à Rússia de que o mundo está atento à situação no leste da Ucrânia e que é necessário parar com a escalada do conflito. O vice-presidente americano apelou também à Ucrânia para demonstrar contenção. E, amigo ouvinte, foram estas as notícias aqui na Voz da América.
Obrigada, foram as notícias do que vai pelo mundo neste sábado, 20 de agosto de 2016. De novo, votos de um bom sábado. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Os jornalistas angolanos consideram que a aprovação da nova lei da imprensa traduz um sinal vermelho para a estabilidade da classe e um atentado deliberado contra as conquistas já alcançadas. Para nos falar sobre este tema, temos o deputado do MPLA, João Pinto, secretário-geral do Sindicato de Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, e ainda o jornalista William Toné.
O Parlamento angolano aprovou recentemente na generalidade a proposta de lei de imprensa que vai agora ser discutida nas comissões de especialidade, apesar de não ter sido alvo de uma consulta pública por parte dos membros da classe. O pacote legislativo da comunicação social passou no Parlamento angolano apenas com voto do partido no poder. A oposição votou contra e manifestou o seu descontentamento. As associações angolanas de jornalismo estão apreensivas com a composição da futura entidade reguladora da comunicação social, que consideram poder não escapar ao potencial controle político-partidário do partido no poder. Por outro lado, a classe discorda com a responsabilização criminal dos jornalistas, como prevê a proposta de lei de imprensa. Nesta conformidade, as transgressões à lei também vão ser penalizadas com o pagamento de multas entre 100 mil a 20 milhões de kwanzas, cuja aplicação é da competência do Ministro da Comunicação Social. O pacote legislativo da comunicação social inclui as propostas de lei de imprensa sobre o estatuto de jornalista, sobre o exercício da atividade de radiodifusão, sobre o exercício da atividade de televisão e da lei de entidade reguladora da comunicação social angolana. O deputado da bancada parlamentar do MPLA fala em novidades introduzidas na proposta de lei de imprensa. João Pinto garante que o pacote legislativo aprovado vai sofrer alterações quando for discutido na especialidade.
Bom, a grande novidade é a clarificação sobre o estatuto de jornalista, as questões relativas aos direitos e deveres dos jornalistas, porque uma proposta, sendo uma proposta, ainda é uma reflexão que os deputados hão de refletir no sentido de manter, adequar, melhorar, eliminar ou acrescer matérias. Ora, as propostas são originais, trazem reflexões que vão procurar responder à realidade sociocultural do país. Também para este diploma, como resultante de uma adequação pós-2010, com a Constituição de 2010. Contrariamente ao discurso que a oposição faz, há um grande avanço. A lei da imprensa de 2007 está desajustada, mesmo os órgãos que consagravam. E é curioso ver a nossa oposição a bater-se contra esses diplomas, dizendo que não houve consulta. Houve consulta porquê? Porque o atual ministro da Comunicação Social era o diretor da Comunicação Social à época da ministra Carolina Cerqueira e conhece bem o pacote. Claro que quando há uma consulta pública, nem sempre as leis se refletem tudo o que foi abordado. Tem muito a ver também com a oportunidade dos diplomas e opções político-legislativas. Agora, na especialidade, vamos analisá-las com muito cuidado, como aconteceu com a lei de bases de educação, que foi alterada para a lei de bases do sistema de educação e de ensino.
A maioria da classe de jornalistas angolanos não se revê nesta proposta de lei, sobretudo por ter sido elaborada de forma clandestina. O jornalista William Toné considera que o atual pacote legislativo é uma farsa por não refletir o espírito da angolanidade.
Portugal avançou muito para os portugueses em 40 anos. Nós paramos a democracia há 40 anos. Paramos as liberdades em 40 anos. Não é, às vezes, a determinadas concessões que significa que tínhamos liberdade, que tínhamos imprensa livre. Não. Portugal avançou. Sim, mas nós não devemos ficar reféns de Portugal. Eu acho que nós, quando vamos, copiamos a matriz de Portugal e depois politizamos essa matriz. Nós nunca, não vamos, daqui a mais 100 anos, conseguir estar no estado em que está Portugal em 40 anos. E o grave é que temos que, enquanto nós, jornalistas, pensar com orgulho que temos que ser capazes de produzir leis. Podemos até beber de Portugal, da Alemanha, do Brasil, mas fazer leis que 90% da sua produção é inspirada em fatores da angolanidade. E nós não vamos garantir este pacote legislativo é uma farsa, porque não analisa o que foi feito de mal. Se nós estamos a ir com acúmulos de mal, 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 vamos desembarcar aonde? Em lado nenhum. Nenhum porto com higiene nos vai recepcionar. Este é o problema.
O Sindicato dos Jornalistas Angolanos discordou da responsabilização criminal dos jornalistas, como prevê a proposta de lei de imprensa aprovada na Generalidade pelo Parlamento. O secretário-geral Teixeira Cândido diz que a classe almejava a alteração de alguns conteúdos que refletissem o desenvolvimento da profissão.
Como saberão, e aliás, quer o próprio Ministro da Comunicação Social, quer as intervenções dos deputados fizeram referência, que não, porque de outro modo não teríamos de facto feito essas diligências que nós fizemos. A nossa expectativa era que a Lei de Imprensa de 2006 fosse de facto conformada com a Constituição, mas não esperávamos é ver algum conteúdo, por exemplo, alterado. Sobretudo a desfavor daquilo que é a expectativa da classe. O que nós esperávamos é de uma lei de imprensa que pudesse ser conformada com a Constituição, mas também que antevisse alguns avanços, exatamente. E o que nós tivemos é que a lei de imprensa, ou o projeto de lei de imprensa aprovado na Generalidade, apresentava determinadas situações, como sendo a questão da carteira, a composição da entidade reguladora, assim como a questão dos incentivos, diferente daquilo que estabelece a lei vigente ou a lei de imprensa vigente. Por isso, nós fizemos as demarches no sentido de alterar esse conteúdo e, felizmente, tivemos esse bom senso, quer do Ministério da Comunicação Social, quer da bancada maioritária, e nós estamos satisfeitos com isso. Contudo, como foi aprovado apenas, ou como o pacote foi aprovado apenas na Generalidade, entendemos que ainda temos um caminho dentro do qual podemos sim ainda encontrar entendimentos sobre matérias que têm que ver com a questão, por exemplo, das exigências do capital social para a abertura, por exemplo, de empresas de comunicação social. Temos de olhar, aliás, como a própria lei, como o projeto de lei também antevê, é que não temos de pensar apenas nas perspectivas de empresas tradicionais, não estamos a falar apenas de rádio, de televisão, e mesmo esses temos de olhar, por exemplo, para o âmbito no qual elas emitem, não é? A rádio, por exemplo, local, acho que não devia ter tanta exigência quanto, por exemplo, uma rádio de âmbito nacional. Como saberão, a lei prevê a possibilidade de haver provedores ou de haver outros provedores que não seja a Rádio Nacional a emitir à escala nacional. Portanto, o que nós entendemos também é que nessa matéria, concretamente, sugerimos que houvessem critérios concretos que permitam, por exemplo, o Estado ou quem vier a ser a entidade competente para, por exemplo, habilitar o início de emissão de serviço de rádio e televisão, não é, possa de facto ter critérios objetivos que poderá então pegar para habilitar este ou aquele provedor quiser emitir, por exemplo, no caso da rádio, a nível nacional. Essas são matérias, como disse, que podem ainda ser melhoradas no decurso do tempo em que vai agora da aprovação na Generalidade até a especialidade. Aliás, essa é a nossa esperança. Nós continuamos a trabalhar, estamos disponíveis, enquanto representantes da classe, a trabalhar com todas as comissões, com todas as entidades, para ver se então se o conteúdo final seja reflexo da expectativa da sociedade e também dos jornalistas em particular.
Apesar de todo o descontentamento que se instalou no seio dos jornalistas angolanos, ainda assim o deputado João Pinto tranquiliza e diz ser necessário melhorar adequar e manter a postura de responsabilidade dos membros da classe.
Não, não sou oposição, não quero que eu faça um juízo, vale o que vale. Normalmente diz que defende o jornalista, mas vota contra a lei. Mas se a lei não for votada, não vai ser discutida e melhorada. Assim como também ontem, há um diploma que era da iniciativa, curiosamente, da oposição. A oposição votou contra a própria agenda de trabalho e retirou-se no momento da discussão de uma lei da sua iniciativa. Assim como muitas vezes a UNITA propõe diplomas, melhorias em diploma, o MPLA acolhe, na hora da aprovação ela vota contra, sob as suas próprias propostas. Não é novidade para os angolanos que a UNITA faz o discurso da inconstitucionalidade quando convém. No dia da aprovação da Constituição, abandonou a sala de plenária, todos lembram-se. O que nós devemos fazer é melhorar, é adequar, manter a postura de responsabilidade e de proteção da classe. E o ministro foi humilde quando assumiu que ainda há necessidade da adequação, porque algumas das propostas colocadas na plenária poderão ser revistas no diploma final, e isso é o que os deputados vão fazer. Sim, mas isto há uns passos próprios para acompanhar, não é na sala do plenário. A sala do plenário é sagrada, por isso é que é plenário, é um lugar soberano e sagrado. Não pode quem não é eleito ou não autorizado para efeito o fazer. Na anterior Assembleia, no anterior edifício, até os jornalistas chegavam ao ponto de acotovelar os deputados. Eu tenho boa memória. E você não vê isso nem no Capitólio, nos Estados Unidos da América. Não vê isso na Assembleia Nacional em França. Não vê isso em Lisboa. Por que em Angola tinha que ser assim? O que deve haver é o espaço que já está, que é criado, dando as condições necessárias para que o jornalista deve ser tratado com todo o respeito. Não aceito que sejam tratados de forma pouco digna. Agora, a aprendizagem democrática, a própria cultura de responsabilidade, também temos que melhorá-las. Só hoje os funcionários da Assembleia Nacional, os próprios deputados e as instituições têm de procurar lidar com o jornalista como um poder social importante para a transmissão das mensagens ou das informações coerentes e que tenham informações devidas. Já nas comissões de especialidade, os jornalistas entram, mas no plenário não, isso é universal, salvo quando são permitidos para tirarem imagens próprias, especial antes do início. Quando ela inicia neste novo edifício, não é permitido. É um processo de aprendizagem, não se deve ver isso como uma tentativa de obstruir a liberdade da imprensa, não. Eu vejo isso como uma forma de procurar garantir qualidade, responsabilidade e também segurança, porque o plenário é um espaço próprio que tem uma prática muito própria.
Outra polémica que despoletou a proposta de lei de imprensa tem a ver com o direito à carteira profissional, que passa a beneficiar apenas jornalistas com um grau de licenciatura. Para o jornalista William Toné, esta é mais uma aberração que o legislador desta proposta fez questão de introduzir na lei.
Eu acho que colhe com inspiração na Coreia do Norte, que se tivermos que a Coreia do Norte é a maior e melhor democracia do mundo. Olha, porque na Coreia do Norte tem alguma coisa similar. É que é o único país no mundo que tem uma faculdade de escritores. Portanto, é mais uma aberração. Portanto, nós não podemos valorizar a bestialização. Meus senhores, eu conheci um jornalista que foi da bancada parlamentar do MPLA. Era um exímio cultor da língua portuguesa. Escrevia como poucos de nós não escrevem. Não sei mesmo se naquela bancada do MPLA os licenciados e doutores escreviam como ele, Alexandre Gurgel. Não se sabe se acabou o ensino médio. Portanto, dizer que o Alexandre Gurgel não pode ser jornalista porque não tinha uma licenciatura, quer dizer, valha-me Deus, é tão passivo. Quem fez jornalismo neste país tinha o quê? Não.
E que jornalismo formam as faculdades hoje? Que jornalistas? Portanto, nós temos um longo caminho, vamos partilhar ainda. Quer dizer, então nós temos que ter a licenciatura. E para dirigir as nossas organizações, qualquer político que diga uma boa palavra de ordem bajulante serve para nos dirigir. Isto é um contra. Jornalista não se avalia por aí. Meus senhores, não é por aí que nós vamos avaliar o bom ou o mau jornalista. Não é por aí. E eu continuo a dizer, eu citei o exemplo do Alexandre Gurgel, que Deus o tenha. Mas vamos, nós condenamos muito o sistema de justiça. Questionamos muitos juízes a sua formação em direito. Eu faço vênia a um dos melhores juízes deste país, que acredito, eu penso, até onde é que vai o meu conhecimento, não tinha licenciatura em direito, mas que põe no bolso uma série de juristas, incluindo que estejam no Conselho Superior da Magistratura Judicial do Ministério Público, nos Tribunais Supremos, que é o Dr. Cícero. É o homem, de um apuro na doutrina do direito, como poucos neste país. Eu acho que nós, quando aprovarmos esta lei, sem se ouvir o clamor da classe, sem se fazerem as alterações que se impõem, nós vamos ao funeral de mais um pacote. Nós vamos eleger aqueles, um documento daqueles que têm medo da liberdade, têm medo dos jornalistas, têm medo daqueles que são um fator importante para o equilíbrio das políticas no nosso país. Portanto, eu não estou muito crente que a gente vá fazer alguma coisa. Esta lei vai discriminar ainda mais um setor importante para Angola, os angolanos. Portanto, vamos ter jornalistas de um lado, jornalistas do outro lado, de forma mais cabocada. Já existem. Nós não vamos ter nunca. Eu não acredito que algum ministro do próximo tempo, ligado ao partido no poder, vai conceder um dia uma licença ao Alexandre Solon, ao William Toné. Não vai. É preferível entregar licenças na ilegalidade, sem as pessoas cumprirem nada, do que a determinadas pessoas. E isto é mau para nós, jornalistas. Temos estado a ser incompetentes para parir leis que nos possam, de facto, defender e salvaguardar das pretensões dos políticos em quererem, mesmo na sua sadia incompetência, controlar tudo e todos. Vem os cristãos, oremos para que um dia nasça uma aurora onde tenhamos políticos comprometidos com as liberdades e a democracia e devolvam aos jornalistas aquilo que é seu.
Ainda sobre o estatuto de jornalista, o sindicato da classe está de acordo com o grau de licenciado para exercer a profissão em Angola. Teixeira Cândido defende, por outro lado, que o curso médio de jornalismo deve constar na proposta de lei.
Bom, a exigência, a regra vai ser curso superior. Entendemos que hoje a complexidade dos fenómenos que se colocam para os jornalistas exigem também da parte deles, da parte dos jornalistas, uma capacidade de compreensão maior do que, por exemplo, era em 1980, em 1970. Okay? Estamos num contexto completamente diferente e, nessa perspectiva, achamos que a licenciatura devia ser, a licenciatura em comunicação, em jornalismo ou em ciências da comunicação, devia ser o critério regra. Contudo, há uma exceção. Qualquer outro licenciado numa área diferente poderá ser, então, ou poderá frequentar uma formação não inferior a um semestre para que possa exercer a profissão. Por quê? Porque se você não é formado na área, concretamente, se você não conhece, de facto, os cânones de jornalismo, não poderá exercer plenamente a profissão. Nós entendemos que um economista pode, de facto, exercer jornalismo, contudo, deve conhecer as regras que regem, passa a redundância, à própria profissão. É esse o espírito da lei e estamos completamente de acordo em relação à questão do estatuto. A nossa preocupação era em relação à questão do curso médio de jornalismo que nós continuamos a ter. Há uma divergência, não há um consenso em relação a isso. Há uma divergência dentro da própria classe. Há uns que entendem que devíamos, de facto, colocar limites a isso. Não se devia abrir as portas ao curso médio de jornalismo. Mas a nossa perspectiva é que, havendo um curso médio de jornalismo, não podemos coartar isso. Podemos abrir como exceção, não é? Como exceção à regra. Porque é um curso específico, sendo um curso específico, sendo um curso técnico, achamos que sim, cabe também, ou deverão caber pelo menos, esses profissionais, ou deverão estar contemplados também esses profissionais no Estatuto de Jornalista. Continuamos a discutir, vamos ver se também essa situação seja acolhida no Estatuto de Jornalista.
Teixeira Cândido, William Toné e João Pinto foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Obrigada. Na emissão de amanhã, domingo, vamos ter aqui a terceira Trienal de Luanda, agora a chegar ao fim. Depois falaremos saúde com a doutora Nidia Romani e, de seguida, teremos aqui um dos nossos amigos ouvintes à conversa. Para já, a música. Desde Cabo Verde, Hilário Silva, um jovem de 24 anos, que apesar de nascido em Espanha, cresceu e vive na praia. A volta para casa.
Café, acorda em café, Cabo Verde, moda que lê. Cabo Verde, acorda em café. Um sorriso estampou na minha cara. Depois de um tempo que pé na estrada, motivos me voltar para casa. Este tempo, tudo que embata retorna. Mano, é tudo gente que tem sorte de encontrar. Quem é que se alá te espera? Juntar cafuné depois não volta a pé. Um sinal contava a correr. Estamos troca a ver moda que lê. Café, cor de café. Café de café. Coisa, tempo tinha mudado tudo que escondia. Tive um jeito ao de ponta com um bem. Escatava para ali, mami.
Amigos ouvintes, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas e as manchetes do mundo. Temos também ainda as últimas da campanha eleitoral aqui nos Estados Unidos em vídeo. Amigo ouvinte, não esqueça que pode ver e ouvir as histórias da Voz da América na internet em voaportugues.com. Pode também comentá-las. Pode associar-se a nós no Facebook, seguir-nos no Twitter e conversar connosco no WhatsApp ou através do WhatsApp. O número é +1 908 652 4584. E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 20 de agosto de 2016. Amigos ouvintes, votos de um bom sábado com a Voz da América. Convosco está na apresentação Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Também podem, se puderem, ouvir-nos através da onda média, que é os 1530 na internet, voaportugues.com. FM em Cabo Verde é a rádio comercial em São Tomé. Ouvem-nos em FM através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula, Carroada, Encontro e Inclimano com a nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM em Bissau com a rádio Pijigiti, a Capital FM. Dentro de minutos vamos ter aqui, como habitual, aos sábados, as novidades musicais americanas. Para já vamos então dar uma volta pelo mundo, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. O primeiro-ministro turco Binali Yildirim afirmou que o seu país vai desempenhar um papel mais ativo na Síria nos próximos 6 meses para impedir mais divisões ao longo de linhas étnicas. Yildirim disse também que o presidente sírio Bashar al-Assad não deveria desempenhar no futuro um papel na Síria, mas sublinhou que seriam necessárias conversações com ele durante um período de transição. O primeiro-ministro turco expressou também preocupação acerca das divisões étnicas causadas por 5 anos de guerra na Síria, onde grupos curdos criaram as suas próprias regiões, lutando ocasionalmente contra a maioria árabe síria. Entretanto, segundo estatísticas hoje divulgadas pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos, pelo menos 9.307 civis morreram e outros 49.000 ficaram feridos em bombardeamentos da aviação síria em 13 províncias do país nos últimos 22 meses. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos acrescenta que das mais de 9 mil pessoas que morreram no período entre 20 de outubro de 2014 até esta madrugada, 1.992 eram menores e 1.327 eram mulheres. Aqui nos Estados Unidos, uma californiana de 45 anos de idade foi condenada a 50 meses de prisão, acusada de conspiração para contrabandear para a China motores de aviões caça, de aviões não tripulados e de fornecer também dados técnicos sobre armamentos. Wen Xia Man, de San Diego, na Califórnia, foi condenada a 9 de junho. Man disse que tinha como contacto na China Zhang Xincheng, um espião de tecnologia que trabalha para as Forças Armadas Chinesas. No Afeganistão, forças dos talibãs desencadearam ataques esta madrugada contra distritos situados no norte e leste do país, apoderando-se temporariamente de um deles. O porta-voz dos talibãs disse que os rebeldes tomaram temporariamente o distrito de Khan Abad, na província norte de Kunduz, e publicaram imagens vídeo de soldados governamentais, entretanto capturados. A queda desse distrito, depois de vários dias de confrontos, colocaria os rebeldes numa posição de poderem ameaçar a importante capital provincial, também chamada Kunduz, e que já esteve temporariamente nas mãos dos talibãs no ano passado. O secretário de Estado americano, John Kerry, desloca-se ao Quênia na próxima segunda-feira para debater a questão do terrorismo nos países vizinhos, e isso antes de seguir viagem para a Nigéria e para a Arábia Saudita. Kerry vai encontrar-se primeiro com o presidente queniano Uhuru Kenyatta para analisar conflitos regionais, tais como os do Sudão do Sul e da Somália. Desloca-se depois à Nigéria para um encontro com o presidente Muhammadu Buhari. Temas em destaque: a crise económica e a crescente corrupção na Nigéria, isso para além da ameaça colocada pelo grupo terrorista Boko Haram. Kerry termina este seu périplo na Arábia Saudita para encontrar-se com líderes da região do Golfo Pérsico. Em destaque durante as conversações vai estar essencialmente a guerra no Iémen. O vice-presidente americano Joe Biden e o presidente ucraniano Petro Poroshenko apelaram a uma resolução do conflito com separatistas pró-russos no leste da Ucrânia. Uma declaração da Casa Branca diz que Biden e Poroshenko conferenciaram ontem por telefone e que manifestaram a sua profunda preocupação pelo recente reacender de combates no leste da Ucrânia, ao nível mais intenso desde 2015 e com recurso a armas pesadas. A declaração acrescenta ainda que Biden enviou uma mensagem à Rússia de que o mundo está atento à situação no leste da Ucrânia e que é necessário parar com a escalada na região. O vice-presidente americano apelou também à Ucrânia para que demonstre contenção. Amigo ouvinte, foram estas as notícias aqui na Voz da América.
Obrigada, eram as notícias do mundo aqui na Voz da América, a emissão vespertina em português sábado, 20 de agosto de 2016. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Estamos a transmitir desde Washington. Na emissão de amanhã, domingo, vamos falar aqui de Trienal de Artes Cênicas e Música de Angola, que teve lugar durante meses em Luanda. Na nossa segunda meia hora, como habitual, aos domingos, a conversa de saúde com a doutora Nina Hermann e depois um dos nossos amigos ouvintes vai conversar connosco. Não esqueça, portanto, de nos voltar a sintonizar amanhã, domingo. Contamos com a vossa companhia. Para já, Música da América.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Hoje temos para oferecer temas no Top 10. Teremos igualmente as últimas do mundo da música. Começamos pela canção One Dance, interpretada por Drake, que continua a ocupar a posição cimeira.
On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
Baby, I like you so.
Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time, and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
Conforme prometido, notícias do mundo da música, num vídeo gravado para os fãs e publicado no Instagram, a famosa cantora Adele informou que estava engripada e incapaz de subir ao palco. Adele cancelou um concerto que tinha marcado esta semana em Phoenix, no estado do Arizona, aqui nos Estados Unidos. Visivelmente engripada, a cantora informou os fãs que não conseguia cantar, apesar de todas as tentativas que fez para aquecer a voz. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor 21 Pilots com Ride, na sexta posição.
Stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes.
pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. It's easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Time on my ride. Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride.
Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Vamos ficar de seguida com Designer e o tema Panda, que ocupa o 10º lugar.
Scammers, hitting the licks in the banner. Legacies, phantom. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey, on the helmets. Legacies, phantom. Wait and see, panda. Pockets full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Pull up your bandit. Hope you understand it. I got broads in Atlanta. Twisted the lean in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the banner. Legacies, family. Way is he look like a panda? Going out like a Montana. Honey, is on the hammers. Legacy, family. Way is he trying to pack his food, Danny. Sell a bow, candy. May not the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Pull up your panda. Hope your killers understand me.
Hey!
Panda. Panda. Panda.
panda, 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 panda. I get broads in Atlanta, Tristan Dolini, sipping Fanta. Credit cards in the scammers, wake up a set, let designer. Whole bunch of lead, they be answering rent, I know we clap. I be pulling us up in the fan. I got plenty of stuff with Bugatti, but look how I tried. Legacies, Phantom, why is he killing no comma? Pop a perk, I got slime and gorilla, they come and kill you with bananas. For feelings, I feel it, pull up in the Phantom, no, they come and kill you on the comma. But Broly is dancing bigger than the pound, they go out to the Grammy, but pull it, you find it, pull up, I'ma flip it. I got pull up and they get it, I got this count for digits, say you make you a lot of new money. No, pull off in the integrate, but CTDD pull off in the baby, call a feeling, pull up, gon' feel it, baby. Up in the baby, gon' drill it, baby, we gon' kill it, baby, get it. I got broad, yeah, I get it, I got cards, yeah, it's how I live. Did it all for a ticket, I play the bonds when he spinning the Bobby go trending. Chop the dawn, doing business in the rape. She doing the billing. I be getting to the chicken, count to the chicken, and all of my n***s are split. Panda. Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the bundle. Legacies, Phantom, way and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey on the hammers. Legacies, Phantom, way and see, Phantom. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Been on the macho like Randy, the chopper go out for Grammy. Pull up your bandit, hope you understand me. I got broads in Atlanta, twisted or lean the phantom. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the bundle. Legacies, phantom, way is he, look like a panda. Going out like a Montana, honey, on the hammers. Legacies, phantom, way is he, panda. Package roll, Danny, selling ball, candy. Man out the macho like Randy, the chopper go out for Grammy. Then pull up your bandit, hope you killers understand me. Panda, 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 panda.
Mais notícias do mundo da música. Os Pink Floyd vão revelar várias canções inéditas na nova coletânea. A caixa álbum tem como objetivo recordar o início da carreira dos britânicos de Early Years, que chega às lojas já 11 de novembro. Vai incluir pelo menos 27 discos com músicas que não foram utilizadas, para além de concertos dos Pink Floyd. Das canções que estão dentro da caixa, cerca de 20 são totalmente inéditas, enquanto outros temas não são conhecidos pelos fãs, visto que o grupo só os tocava em pequenas partes nos concertos. A banda, liderada por David Gilmour, lançou em 2014 aquele que seria o seu último álbum, The Endless River. A caixa, sobre os primeiros anos da banda, que também irá conter 7 livros, dos quais 6 serão vendidos separadamente, não cobre o período de maior sucesso dos Pink Floyd. E ficamos de seguida, amigo ouvinte, com Rihanna e o tema Needed Me, que ocupa a 7ª posição.
I was good on my own, that's the way it was. That's the way it was. You was good on the love for a faded f- on some faded love. Shit with the planning for. Feeling jaded up. Used to trip off the I was kicking to you. Had some fun on the run, though I'll give it to you. But baby, don't get it twisted. You was just another on the hit list. Trying to fix any issues with a bad b-. Didn't they tell you that I was a savage? Your white horse in a carriage. But you never could imagine. Never thought you could have it. You need me. Ooh. Trying to fix any issues with a bad view. Didn't they tell you that I was a savage?
White horse in a carriage that you never could imagine. Never thought you could have it. You need me. Ooh, you need me. For love, I give a little less. Now you hit it.
Era Rihanna com Needed Me. E deixamos o amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com o tema que ocupa a 9ª posição do Top 10, Send My Love, por Adele.
Quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Amigo ouvinte, de novo uma boa noite para si, apresentando as notícias a partir de Washington, Eduardo Ferro. O primeiro-ministro turco Binali Yildirim afirmou que o seu país vai desempenhar um papel mais ativo na Síria nos próximos 6 meses para impedir mais divisões ao longo de linhas étnicas. Yildirim disse também que o presidente sírio Bashar al-Assad não deveria desempenhar no futuro um papel na Síria, mas sublinhou que seriam necessárias conversações com ele durante um período de transição. O primeiro-ministro turco expressou também preocupação acerca das divisões étnicas causadas por 5 anos de guerra na Síria, onde grupos curdos criaram as suas próprias regiões, lutando ocasionalmente contra a maioria árabe síria. Entretanto, segundo estatísticas hoje divulgadas pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos, com sede em Londres, pelo menos 9.300 civis morreram e outros 49 mil ficaram feridos em bombardeamentos da aviação síria em 13 províncias do país nos últimos 22 meses. Aqui nos Estados Unidos, uma californiana de 45 anos de idade foi condenada a 50 meses de prisão, acusada de conspiração para contrabandear para a China motores de aviões caça, de aviões não tripulados e de fornecer também dados técnicos sobre armamentos. Wen Xiaman, de San Diego, disse que tinha como contacto na China Zhang Xincheng, um espião de tecnologia que trabalha para as Forças Armadas Chinesas. No Afeganistão, forças dos talibãs desencadearam ataques esta madrugada contra distritos no norte e leste do país, apoderando-se temporariamente de um deles. O porta-voz dos talibãs disse que os rebeldes tomaram temporariamente o distrito de Khan Abad, na província norte de Kunduz, e publicaram imagens de vídeo de soldados governamentais, entretanto capturados. A queda do distrito, depois de vários dias de confrontos, colocaria os rebeldes numa posição de poderem ameaçar a importante capital provincial, também chamada Kunduz, e que já esteve temporariamente nas mãos dos talibãs no ano passado. O secretário de Estado americano, John Kerry, vai deslocar-se ao Quênia na segunda-feira para debater a questão do terrorismo nos países vizinhos, isso antes de seguir viagem para a Nigéria e para a Arábia Saudita. Kerry vai encontrar-se primeiro com o presidente queniano Uhuru Kenyatta para analisar com ele conflitos regionais, tais como os que se verificam no Sudão do Sul e na Somália. Depois, o secretário de Estado americano desloca-se à Nigéria para um encontro com o presidente Muhammadu Buhari. Temas em destaque: a crise económica e a crescente corrupção na Nigéria, e isso para além da ameaça colocada pelo grupo terrorista Boko Haram. John Kerry termina este seu périplo na Arábia Saudita para encontrar-se com líderes da região do Golfo Pérsico. Em destaque durante as suas conversações vai estar essencialmente a guerra no Iémen. O vice-presidente americano Joe Biden e o presidente ucraniano Petro Poroshenko apelaram a uma resolução do conflito com separatistas pró-russos no leste da Ucrânia. Uma declaração da Casa Branca diz que Biden e Poroshenko conferenciaram ontem por telefone e manifestaram a sua profunda preocupação pelo recente reacender dos combates no leste da Ucrânia, ao nível mais intenso desde 2015. A declaração acrescenta que Biden enviou uma mensagem à Rússia de que o mundo está atento à situação e que é necessário parar com a escalada. O vice-presidente americano apelou também à Ucrânia para demonstrar contenção.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, a 20 de agosto de 2016, despede-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui, à mesma hora. Até lá, um grande abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.